Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meissner. Olá, Ivan, como você está hoje?
Ah, estou muito bem, Priscila, e é um ótimo começo de ano. Estou empolgado com o que este ano nos reserva.
Excelente. Me fala um pouco sobre o tema de hoje, da garagem ao global. O que seria isso?
Na semana passada falamos sobre a grande história da origem, como o BNI começou, podcast 640. E eu mencionei que em dezembro de 1985, eu comecei o BNI em janeiro daquele ano, 1985, e em dezembro eu refleti sobre o ano e como ele foi. E fiquei realmente surpreso com a forma como o BNI realmente tocou a comunidade empresarial. E foi nesse ponto que eu me sentei e criei um plano para escalar o BNI. Então, o que eu quero fazer hoje, eu realmente tenho um webinar e você mencionou que o Ivan's Inner Circle é o patrocinador do Mini Podcast. E a propósito, 100% dos lucros do Ivan's Inner Circle vão para a Fundação BNI. Sim, 100% dos rendimentos que recebo vão para a Fundação BNI. E eu fiz uma série de webinars e quero dizer, fiz dois webinars que, de uma hora sobre esse tópico. Então, você vai ver aqui em 10 minutos algumas das coisas que eu falo nas duas horas, mas está disponível lá no Ivan's Inner Circle. Falo sobre as coisas que escrevi que não necessariamente aprendi na faculdade, que realmente me ajudaram a escalar o BNI. E vamos falar sobre o crescimento do BNI. Agora temos mais de 9.300 grupos em mais de 70 países. Mas aqui está uma coisa realmente incrível, Priscila. Temos 35 anos de crescimento consecutivo. Não há muitas empresas no mundo que possam dizer que não tiveram um ano de crescimento descendente. 35 anos de crescimento consecutivo. Na teoria da administração, esse gráfico de crescimento é o que é chamado de curva J. Sim, J, como a letra J. Apenas sobe. E temos hoje 35 anos de crescimento consecutivo na organização. Acho que é por causa de um ótimo conceito, mas também é sobre a estratégia que usamos. Por isso, quero ensinar algumas das lições que aprendi ao escalar o BNI. E só para você saber, planejamos escrever um livro sobre isso. Tenho até um coautor em potencial. E estamos planejando escrever um livro sobre como levar seu negócio da garagem para o global, mas deixa eu passar alguns desses conceitos aqui. Espero conseguir lhe passar 12 conceitos, se tiver tempo suficiente. Primeiro, você tem que aprender a trabalhar o seu negócio. Não só trabalhar no seu negócio. Se você ainda não leu o livro The Myth, O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber, leia. Foi uma das primeiras coisas que fiz naquela época, foi ler The Myth, O Mito do Empreendedor, e aprender a trabalhar o meu negócio e não apenas no negócio. É preciso aprender a ser empreendedor, o que é diferente de saber fazer alguma coisa. A segunda estratégia que adotei foi a criação de sistemas. Você tem que ter sistemas e processos, então você tem que escrever isso e tirar do papel. Então, você tem que ensinar as pessoas o que você escreveu. Como o aprendizado é um processo de balde furado, as coisas vazam, a menos que sejam escritas e feitas de forma consistente, e esse é o número 2, crie sistemas. Número 3, todos nós sabemos sobre a criação de metas e acho que as metas são extremamente importantes. Mas o que muitas vezes não aprendemos é a importância da engenharia reversa aplicada aos seus objetivos. Portanto, quaisquer que sejam os objetivos que você definir, você tem que fazer a engenharia reversa deles. Então, digamos que você tenha definido uma meta para este ano. O que você deve fazer é realmente aplicar a engenharia reversa nisso. Você está em janeiro. Onde você quer estar no final do ano? Onde você quer estar em novembro? Onde você quer estar daqui 10 meses, outubro, 9 meses, 8 meses, 7 meses? Você quer fazer engenharia reversa mês a mês para que, no final de janeiro, você olhe para a sua meta e compare com a real. Isso lhe mostra imediatamente como você está indo. E o que acontece é que as pessoas estabelecem metas e passam 4, 5, 6 meses e dizem: "Oh, deixa eu ver como estão meus resultados, meus objetivos. Oh, cara, eu estou muito longe." Aí já pode ser tarde demais e, portanto, a engenharia reversa dos seus objetivos é um elemento crítico para dimensionar o seu negócio. Número 4. Delegar. Agora todo mundo está falando sobre delegar. Vou lhes dar dois conceitos sobre delegar, que você pode ou não ter ouvido falar. Quando você delega, você tem que delegar não apenas responsabilidade, mas autoridade. Delegar responsabilidade e autoridade. Isso significa alguém que é responsável, mas também tem autoridade para tomar as decisões. Agora, as pessoas ficam preocupadas que os outros vão tomar as decisões erradas. E eu lhe digo: não se preocupe com isso. Eles vão tomar a decisão errada. E você só precisa estar preparado para treiná-los e orientá-los quando isso acontecer. Então, uma nova pessoa, você sabe, um estagiário, você não dá a eles autoridade total, dá a eles uma autoridade parcial. Mas, à medida que eles aprendem cada vez mais sobre o trabalho, você lhes dá mais e mais e mais autoridade. De modo que todos, em todas as posições, devem ter 95% de autoridade. E há um pequeno pedaço que eles têm que vir até você. Se você não fizer isso, todos em sua empresa virão até você perguntando o que devem fazer a toda hora. E assim que isso acontece, é como jogar uma chave inglesa nas engrenagens da empresa em expansão. Não funciona. Portanto, delegue responsabilidade e autoridade. Número 5. Conheça seus números. Sério, conheça seus números. Posso dizer diariamente quantos grupos temos na organização e quantos membros temos na organização. Recebo um relatório diário sobre o número de grupos no BNI e o número de membros. Agora, você precisa ser o mais granular possível. Se você tem um novo negócio, talvez não consiga obter esse relatório diariamente, mas deve conseguir obter um relatório semanal sobre os seus números. Mensalmente, eu acho que é quase um prazo muito longo. Você deve ter pelo menos um relatório semanal. Mas, à medida que você cresce e obtém mais funcionários, deve obter um relatório diário. E os números que você deseja acompanhar são seus principais fatores de sucesso, Key Success Factors, KSF, ou seus KPIs, indicadores-chave de desempenho. A mesma coisa, os números-chave que determinarão se você está indo na direção certa ou errada. E você precisa conhecê-los friamente, melhor do que qualquer outra pessoa da organização. Esse foi o número 5. Número 6. Você me ouviu falar sobre isso já, Priscila? Tenho falado muito sobre isso. Eu acho o maior fracasso que a maioria das empresas cometem. Se você quer ter sucesso nos negócios, faça 6 coisas 1.000 vezes. E não 1.000 coisas 6 vezes. Acho que as empresas ficam presas no que chamo de síndrome do objeto brilhante. Elas estão constantemente perseguindo objetos brilhantes e ofuscantes, em vez de se concentrar em fazer 6 coisas 1.000 vezes. E a propósito, Não precisa ser seis, pode ser cinco, pode ser sete, você sabe. É um punhado de coisas de novo e de novo e de novo. No BNI é o que chamamos de 3 mais 1. É adicionar membros, formar grupos, preencher equipes e contar histórias. Esses são os principais indicadores de desempenho para os grupos. E o engajamento é um elemento crítico para os grupos locais. Então, eu acrescentaria engajamento para uma equipe local. Então, isso é um punhado de coisas que você tem que fazer repetidamente. Priscila, eu tenho um superpoder. Você gostaria de saber qual é o meu superpoder?
Sim, claro, eu gostaria.
Então, eu sou um cachorro com osso na boca.
Eu já reparei isso.
Se eu tenho algum superpoder, é a persistência. E você tem que pegar seu superpoder, seja ele qual for, e colocá-lo em prática. Mas uma das coisas com as quais você precisa ser consistente é a persistência. Se você fizer 6 coisas 1.000 vezes, é muito mais provável que você consiga escalar sua empresa. E se você está constantemente perseguindo objetos brilhantes e ofuscantes, perderá o foco. Mas muitas vezes os empreendedores são os grandes pensadores. E assim eles continuam tendo ideias, o que faz seus funcionários correrem por toda a parte tentando fazer coisas diferentes. Se você é uma dessas pessoas que tem essas ideias, controle-as um pouco. Cerque-se de pessoas que o ajudarão a se controlar, porque se trata de fazer 6 coisas 1.000 vezes. O que nos leva ao número 7. Cerque-se de ótimas pessoas. Pegue o livro Quem Está na Sua Sala, escreva, ou melhor, eu escrevi há cerca de um ano. Escreva quais são as pessoas. É um livro fantástico sobre as pessoas com quem você se relaciona. Eu gostaria de ter tido esse livro. Eu gostaria que outra pessoa escrevesse esse livro e eu o lesse em 1985, quando comecei o BNI. Porque são lições que aprendi ao me cercar das pessoas certas. Pegue uma cópia do livro. Quem está na sua sala? Número 8. E você me ouviu falar sobre este também, Priscila. A ignorância no fogo é melhor do que conhecimento no gelo. É tudo sobre se cercar de pessoas que estão pegando fogo. Eles estão animados do que pessoas que sabem muito, mas estão congelados, estáticos. Agora, o ideal é o conhecimento em chamas. Mas se você é um novo negócio, não pode pagar pelo conhecimento em chamas. É muito caro. Então você tem que encontrar funcionários que estejam dispostos a aprender. E você estar disposto a ensiná-los. Eles vêm a um preço razoável. Você os ensina e logo eles estão pegando fogo. Eu era um garoto propaganda da ignorância em chamas quando comecei o BNI. E eu não tinha ideia de como fazer networking. Mas eu agi de forma metódica durante o primeiro ano do BNI. E eu percebi isso enquanto acontecia, mas eu estava pegando fogo. E você pode cometer erros se estiver animado. E você sabe que quando está animado e comete um erro, você o corrige o mais rápido possível. Portanto, procure pessoas que estão pegando fogo. Isso é fundamental. Número 9. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Sua cultura organizacional é fundamental para o seu sucesso. Crie uma declaração de visão incrível. Conheça seus valores fundamentais. Crie uma organização com uma cultura incrível e comece quando tiver um funcionário. Não quando tiver 10 funcionários. Você quer começar imediatamente, porque estou aqui para lhe dizer que se você não criar a cultura da sua empresa, seus funcionários irão. E pode não ser a cultura que você queria. E assim, comece cedo na criação de uma cultura organizacional. Número 10. Conheça a sua missão. Seja realmente claro sobre qual é a sua missão. Saiba qual é o seu trabalho como organização ou como empresa. O seu porquê. A missão do BNI é ajudar os membros a aumentarem seus negócios por meio de um programa de referência estruturado, positivo e profissional, que permite que eles desenvolvam relacionamentos e referências significativos e de longo prazo. Então, você já sabe, essa é a nossa missão. Conhecemos nossa missão, permanecemos fiéis à nossa missão, e é importante saber disso. Depois que você sabe sua missão, seu porquê ou uma causa nobre, aí vem o número 11. Trabalhe em sua chama, não em sua cera. Já falei muito sobre isso no Beni Podcast. É tão importante que você trabalhe em sua chama as coisas pelas quais você está empolgado, pelas quais você está apaixonado. Contrate pessoas para fazer as coisas que você odeia fazer. Agora, às vezes tem coisas que são inevitáveis e você deverá fazer. Eu entendo isso. Então, às vezes você tem que trabalhar na sua cera, mas à medida que cresce, contrate pessoas para trabalhar na sua cera. A sua cera pode ser a chama deles e você trabalha em sua chama. Esse é o número 11. E número 12. Você precisa compartilhar uma visão em sua empresa pela qual todos estão se esforçando. Esse é o número 12, visão. No BNI é mudando a forma como o mundo faz negócios. E já temos uma missão clara. E se todos estivermos focados na mesma ideia, é incrível o que pode acontecer. Se todas as pessoas de uma organização seguirem na mesma direção, essa organização pode dominar qualquer setor, em qualquer mercado, contra qualquer concorrência e a qualquer momento. O Beni dominou essa indústria em quase todos os mercados, contra toda a concorrência, há décadas. E isso por causa de uma visão compartilhada e com uma implementação compartilhada dessa visão. Ou melhor, essa é uma lição muito curta sobre como eu levei o Beni literalmente da minha garagem para uma organização global. Se você estiver interessado em mais informações sobre isso, confira Ivan's Inner Circle. Tenho algumas horas de conteúdo sobre esse assunto lá. Para você, Priscila, foi como beber água em um hidrante?
Uau, isso é muito incrível. Eu estou realmente interessada em ouvir mais sobre isso, porque é realmente um fenômeno. E de um grupo para mais de 9.300 grupos agora, certo? Isso são quase 10 mil equipes. Isso é incrível.
A propósito, vou te dizer uma coisa rápida. Eu tive uma visão em 1985. Na verdade, é provavelmente no início de 86, que um dia poderíamos ter 10 mil equipes. As pessoas me diziam: "Você está sonhando?" E eu dizia: "Sim, eu estou." E aqui estamos, hoje, nosso 35º aniversário. Dentro de 1 ou 2 anos, teremos mais de 10 mil grupos em todo o mundo. Pode esperar, Priscila. É com você.
Maravilhoso, isso é muito legal. Bem, eu acho que é isso por essa semana. Doutor Meisner, muito obrigada por toda essa ótima informação de sempre. Esse podcast tem um novo patrocinador. Confira o ótimo conteúdo disponível em www.ivansinnercircle.com, onde Ivan reuniu uma grande variedade de conteúdos e você está convidado a participar. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para um outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Muito obrigada!